AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Bon. Pois, pois. Sim, sim. Pois, pois. Pois.
Trilhas de episódio e situações dramáticas de adultério e tráfico.
Forte, não é?
Uhum.
Forte. Começamos com uma onda de crime em Madrid, mas atenção, isto é uma onda de crime bastante específica, mas que anda a deixar as pessoas boquiabertas.
Então?
Há um gangue formado por 6 homens e uma mulher que anda a roubar. Malta, preparem-se que isto é chocante, isto é duro. As pessoas não estão preparadas para isto. Este gangue de 6 homens e uma mulher rouba cadeiras.
De onde?
Cadeiras de sítios públicos em Madrid e em Talavera de la Reina, especialmente de esplanadas de restaurantes. Eles roubam cadeiras esplanadas, atuam pela calada da noite e de manhã os donos dos restaurantes apercebem-se, em choque, que ninguém tem onde se sentar, porque durante a madrugada estes larápios de assentos levavam tudo. E finalmente a Polícia Nacional Espanhola conseguiu apanhá-los e apreendeu tudo o que este terrível gangue levou durante os meses de agosto e setembro. A polícia deitou a mão a 1.100 cadeiras. 1.100 cadeiras roubadas por eles em 2 meses.
Onde é que estava isso tudo?
Estava a pensar nisso.
Feitas as contas, o valor de toda esta propriedade roubada ascendia aos 60 mil euros.
Ui!
60 mil euros em cadeiras.
Bolas.
É muito dinheiro.
Isto é incrível.
Eles, se calhar, organizavam festas ilegais.
Não. A realidade é mais sórdida e sinistra.
Então.
1.100 cadeiras de esplanada, sacadas à noite sem ninguém ver. Esta malta trabalhava muito.
Dava para fazer o maior jogo das cadeiras de sempre.
Pois dava, sim. Sim. Isto fez-me ficar a conhecer o sórdido submundo do mercado negro de cadeiras de esplanada.
Oi?
Existe.
É como as antenas dos carros.
Pois atenção, a junção destas palavras, sórdido submundo do mercado negro de cadeiras de esplanada, já me pareceu parva quando a escrevi. Ainda parece mais parva agora que a disse em voz alta. O mercado negro de cadeiras de esplanada existe. Eles roubavam cadeiras de esplanada para as revender a preços mais altos nas grandes capitais do mercado negro de cadeiras de esplanada. E onde havia pessoas capazes de pagar bom dinheiro por estes itens. Lugares como Marrocos ou a Roménia. São as duas grandes capitais. Isto consegue ser fascinante e, ao mesmo tempo, no que toca a crime de tráfico de cenas, é das coisas mais espetacularmente desinteressantes e desprovidas de dramatismo e sex appeal que eu já vi.
Verdade, tudo verdade.
Imaginem isto num filme de ação. Eles a entrarem num obscuro armazém na Roménia e um tipo mal encarado a dizer: trouxeram mercadoria. E eles a apontar para uma série de cadeias esplanadas, todas encaixadinhas umas nas outras. Aqui está a chefe. E uma mafioso rumena a dizer: primeiro quero experimentar. E eles a sacarem de uma das cadeiras e os chefes, início do crime, a sentar-se e a dizer: bom apoio lombar. Ok, fazemos negócio. Pá, eu não fazia ideia que isto existia.
Nem
mas
eu,
existe.
Nem eu.
Tráfico.
Mas mesas eles não levam, não é?
Mesas não, são só cadeiras.
São pesadas, claro.
Só cadeiras. Há pessoas dispostas a pagar bom dinheiro por cadeiras de esplanada. E agora foram apanhados. Este gangue foi apanhado. Já não faz mais.
Okay.
Mas tu colocaste uma questão interessante. Onde é que eles tinham isso?
Onde é que eles tinham? Onde é que é o S armazém?
Mas ao mesmo tempo, sem pilhares muitas, acaba por não ocupar assim tanto espaço como isso. Bom, temos aqui Sarilho do Grosso.
Atenção, também tens de ter cuidado em assaltar cadeiras, levar sim. cadeiras, que depois deem para empilhar com aquelas que já lá tens.
Óbvio,
claro. Já lá tens,
óbvio,
pode não dar.
Óbvio, não,
portanto, são assaltantes.
Então ficas com várias torres.
Mas consta que eles tinham de plástico e de metal. Havia das duas maneiras.
Torres.
Sim, 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 sim. Temos aqui Sarilho do Grosso. Num grupo de busca por conselhos do Reddit surgiu esta história, deixada por um jovem anónimo de 20 anos de idade. Diz ele: um amigo pediu-me para ir buscar a casa dele, mas quando eu estava a chegar, ele ligou para me dizer que estaria mais perto, na verdade, da casa de um outro amigo nosso onde tinha ido. Achei estranho porque esse nosso amigo trabalha e eu sabia que ele não estava em casa. Acabei por chegar lá mais cedo e vi-o não apenas a sair de casa desse nosso amigo, mas a dar uma volta estranha ao quarteirão, claramente para fingir que não vinha de lá. Confrontei-o. Então o que foi isso? Sais da casa do nosso amigo e vais dar uma volta para fingir que vens de outro sítio? O que é que se passa? E foi então que ele confessou: eu ando a dormir com a mãe do nosso amigo.
Ódia.
Depois das cadeiras isto.
Claramente uma situação American Pie, não é? Referência que talvez passe ao lado dos nossos ouvintes mais jovens. Jovens, o que se passa é que nós, as gerações anteriores a vocês, fomos brindados com um certo tipo de comédia badalhoca que já não se faz hoje em dia, mas que foi importante para o crescimento e informação daqueles que vieram antes de vocês.
Foi importante.
Importantíssimo.
Foi importantíssimo. E no meu tempo, o Porky's.
É verdade, o Porky's.
Importante e pedagógico.
Muito, muito.
Não é? Aprendemos muito sobre a vida.
É verdade.
Nesses filmes. Bom, claramente isto é então uma situação American Pie. Foi um choque, foi um grande choque e horror que. Foi com choque e horror que o rapaz que conta esta história ficou a saber então que o amigo escapa-se à tarde para a casa de um outro amigo deles para efetuar o amor com a mãe desse outro amigo deles. Ele disse que é uma coisa recente, diz o rapaz que conta esta história, mas eu não sei se acredito. Sinto que tenho uma obrigação moral de contar ao nosso outro amigo, mas tenho medo de acabar metido num sarilho.
Ai, filho,
em
foge.
Que não quero estar.
Eu não metia nisso.
Isto é sempre as fezes.
Eu não metia
nisso. De levar com um segredo destes no lombo, não é? O que fazer? Uma pessoa sente-se culpada, quer faça algo, quer não faça. Diz ele, eu não quero ser culpado de um potencial desastre no casamento dos pais do meu amigo. Porque sim, os pais estão juntos e estão casados. O que fazer? Pronto, e isto vai dar
complexo.
Esta questão. O que fazer? E nos comentários há a malta a apontar algumas opções estranhas do amigo. Há uma pessoa que diz: se eu tivesse um caso com a mãe de um amigo, a última coisa que eu faria era ligar a um amigo comum para ele ir buscar a casa dela. Não, senhor. Ou apanhava um Uber, ou andava a pé os quilómetros que fosse preciso, ou apanhava um autocarro, ou uma scooter elétrica, qualquer coisa, menos isto. Que raio de estratégia é esta para apanhar a boleia de um amigo? É de
tenho
loucos.
Outra opção.
É
não...
como se, na verdade, ele quisesse ser apanhado em flagrante só para ter alguém a quem contar.
Então,
se calhar,
e
claro.
Não varrer a mãe do amigo.
O verbo varrer é
ele não consegue evitar.
Pois não. As opiniões nos comentários dividem-se. Há pessoas a dizer que ele devia deixar a coisa explodir por si mesma, pois há de acabar por explodir.
Vai.
Há pessoas a dizer que ele devia contar ao amigo e desmascarar tudo isto. É uma posição horrível para se estar. Há quem defenda que ele devia era chegar o amigo no sentido de o obrigar a ele a confessar. E há uma pessoa que traça todas as hipóteses, quase como se isto fosse um PowerPoint. Eu imaginei esta pessoa a projetar isto numa sala de conferências. Reparem, isto é interessante. Diz esta pessoa: esta situação não tem finais felizes, apenas diversos tipos de final triste. 1. A coisa morre por si, ninguém sabe o que aconteceu, a única coisa a perder aqui é a tua paz de espírito, dependendo do teu código de ética pessoal no que diz respeito a manter algo desta dimensão em segredo. O casamento dos pais do teu amigo continua, nem que seja por mais um bocadinho, tu mantens os dois amigos, mas diria que haverá sempre uma nuvem negra envolvendo o teu amigo que andou enrolado com a mãe do outro. 2. A história rebenta e é exposta, mas ninguém sabe que tu sabias. O desfecho é o mesmo da hipótese 1, exceto no que toca ao casamento dos pais do teu amigo. 3. A história rebenta e é exposta e tu és exposto como tendo sabido dela. Desfecho igual à hipótese 2, boas probabilidades de perderes o amigo cuja mãe teve o caso com o teu outro amigo e talvez também de perderes esse amigo que se enrolou com a mãe do outro porque é capaz de ter sido ele a dizer que tu sabias.
Dá-me a cabeça.
4. Contas ao teu amigo cuja mãe se envolveu com o outro, assim consegues manter a tua integridade e ambos vocês perdem o amigo que andou com a mãe do outro. O destino do casamento dos pais do teu amigo já não estará nas suas mãos. Boa sorte.
Eu digo, ele envolver-se com a mãe do amigo que se envolveu com a mãe do amigo.
Epa!
Parece-me essa, mais simples.
Parece-me que é essa a solução.
Sim. Resolvemos assim a coisa.
No extremo oposto.
És tu?
Sim. No extremo oposto desta análise detalhada está a pessoa que nos comentários sugere que tudo seja resolvido de uma forma mais despachada e simples. Eu adoro o comentário desta pessoa. Não abras a boca, passa a evitar todas essas pessoas, deixaram de existir para ti.
Mudar de casa.
Todas. O sempre clássico, varre tudo para baixo do tapete.
Olha,
lembra aquelas pessoas que, aquelas pessoas que. Eu tenho apanhado muitas pessoas dessas. Pessoas que entram nas rotundas à maluca e não olham para os carros que estão lá dentro e quase chocam. E eu sou fascinado por esse tipo de condutor, porque nas carinhas deles está claramente a ideia: se eu não olhar para estes carros, eles simplesmente não existem. Vou avançar.
Meu Deus.
Aconteça o que acontecer, o tipo que fez este post diz que fará uma atualização de tudo isto. Mal aconteça. É uma situação para acompanhar aqui neste serviço noticioso.
Ai, mas é uma situação mesmo muito complicada.
Bom,
difícil.
Pois, pois.
Marco, tu entretanto continuas a autografar livros que vais recebendo, não é?
Continuo a autografar, sim. Ainda agora ali no café assinei é mais um. E em breve são anunciadas sessões de autógrafos no Norte.
Boa.
No Norte. Porque eu ainda não estou suficientemente cansado e desejo viajar e assinar centenas de livros.
Mas ainda este ano?
Ainda este ano.
Desculpa, não devia rir.
Não faças isso.
Ainda este ano? Quando?
Antes de Natal.
Olha, não marques para dia 6, está bem?
Não, vai ser depois disso.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.